Primeira coisa, tem aqueles que se levantam e falam que nós vamos defender a mulher. E aí, eles vêm e levantam e dizem que tem um problema. O problema é que a mulher é inferiorizada. Então, nós vamos mostrar que tem que ter igualdade entre os gêneros. Primeiro, se alguém diz, se uma mulher, principalmente se uma mulher se levanta a falar essas bobagens, mas se uma mulher se levanta e diz que a mulher é menos do que o homem, então ela está com um grave problema. Mas ela tem um problema. Como que ela está se inferiorizando? Ela está se achando menos? Ser humano é um ser humano. Não faz diferença se é homem ou mulher. Querer igualdade entre os dois? Onde tem igualdade? Onde nós vemos a igualdade? De onde ela surge? Homem e mulher são dois seres totalmente diferentes. Por acaso são dois seres humanos. O que tem a ver um com o outro? Tem tantas diferenças. Se é no físico, se é no emocional, se é no racional. Tem N diferenças. São seres diferentes. Então não dá para querer igualdade entre os dois. Não tem igualdade. Não há igualdade. Cada um é uma coisa. Ah, então quer dizer que você está dizendo que pode se desrespeitar? Não. Lógico que não. É para se respeitar, mas respeitar cada um na sua função. Não querer juntar as bolas. Vai dizer que no exército a aeronáutica é mais importante que a marinha. De onde você tirou uma coisa dessas? Então agora todo mundo da marinha vai querer virar da aeronáutica. E aí como é que você ataca pelo mar? Como você se protege, como você protege o país pelo mar? Tem várias frentes, tem várias funções. Cada um nasceu por uma coisa. Não tem mais importante ou menos importante. As duas coisas são importantes. Os dois têm as suas funções. Então, se levantar e dizer eu vou defender a igualdade para as mulheres, é uma besteira. Você está destruindo o mundo das mulheres. Você está destruindo a função das mulheres. Quem vai cuidar da função que as mulheres cuidam? Por exemplo, não é a única, mas por exemplo, a educação das crianças está muito mais na mão das mulheres do que dos homens. E a partir do momento que nós buscamos igualdade e nós começamos a colocar funções dos homens sobre as mulheres, porque você tem que ser igual, as funções que as mulheres deveriam se ocupar, por exemplo, a educação, fica um pouco jogada. Resultado, sai na rua e vê o resultado. Está aí o resultado, não precisa ir muito longe para ver o que está acontecendo. Quando se trata de esporte, todo mundo concorda. Não. O que é para homens, esporte de homens, esporte de mulheres, não vamos competir um com o outro porque não vai dar certo. Ah, por que não dá certo? Igualdade, quero igualdade. Não tem igualdade. Todo mundo concorda que não existe igualdade. Então por que isso vale no esporte e não vale na vida cotidiana? Cada um com a sua função. Aí querem igualdade de gênero. E isso daí tem um plano diabólico a mais por trás. Vamos primeiro igualar as duas coisas. Isso já faz com que uma série de lacunas sejam deixadas, importantíssimas para a continuidade da sociedade. E depois que você tem agora uma igualdade entre esses dois gêneros, vamos inventar outros gêneros que não existiam na face da Terra e que nunca foram considerados gêneros, e vamos querer igualdade para eles também. E aí vira uma grande bagunça. E daí, podemos passar para o tema de preconceito, que se fala o tempo todo e se faz todo um negócio. Tudo vira coisa de preconceito. Qualquer coisa que acontecer é preconceito. Quando na maioria das vezes não aconteceu nada. Não era por preconceito. Mas a ideia de jogar o tempo todo que é preconceito é causar o caos. Uma pessoa foi atacada na rua. Precisa algo mais do que um ser humano foi atacado inocentemente na rua? isso já é suficientemente algo horrível que precisa ser cuidado. Faz diferença quem foi a pessoa atacada? Qual é a cor dele? Qual a diferença? Não, mas a notícia tem que ser assim. Um negro foi atacado na rua. E porque se fosse um branco não tinha problema? E porque foi um negro é menos problema, é mais problema? O que você quer dizer com essa frase? Faz diferença quem foi atacado? Se uma pessoa foi atacada, precisa se verificar, porque isso é uma coisa que não é tolerável numa sociedade, que alguém seja atacado. Isso sem contar que muitas vezes não contaram a história inteira. Esqueceram só um mero detalhe, que antes esse cara era pilantra, que ele fez, que ele aprontou, que ele assaltou, que não sei o que lá, e agora, ai, 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 pegaram ele, então agora nós vamos fazer o quê? Vamos jogar na notícia qual era a cor dele, ou qual era o tipo dele, o que, que ele era, qual grupo, qual não sei o que lá, só para causar revoluções e violência na rua. Essas pessoas têm algum interesse de fato em defender porque ele tinha alguma coisa, alguma classe específica? Não. Não mesmo. A intenção é causar o caos. Por intermédio da mentira, ou meia-verdade, ou como quiser chamar. São informações totalmente desnecessárias que são sempre colocadas. Uma mulher foi atacada na rua. Qual a diferença se ela era uma mulher ou não era uma mulher? Não faz nenhuma diferença, um ser humano foi atacado. Então precisa se verificar isso, ponto. E essa é a notícia, não interessa agora detalhes. Isso sem falar que quando começam com essas histórias de cotas, precisa dar cota para isso, cota para aquilo. Se você diz que você precisa dar cotas para fulano, eu acho que isso é o maior preconceito que existe. Você está dizendo que esse grupo não é intelectualmente suficiente para conseguir sozinho aquilo, eu tenho que dar uma cota para ele. Isso é ridículo. E as pessoas às vezes não percebem. Eles estão sendo usados para fazer uma série de instigações das pessoas e querer criar bagunça. E daí, nós chegamos também aos grupos e gêneros modernos inventados. LGBT+, sei lá o que lá, cada dia tem uma letra a mais. Daqui a pouco tem o alfabeto inteiro. Desde quando isso é um grupo, é uma entidade, é uma... Você está pegando uma turma que, de novo, eles estão fazendo uma coisa que está errada. Ponto. Não se pode falar hoje em dia.
Uma turma minoritária.
Quer dizer, mesmo dos caras que fazem essas coisas. Não, mesmo os caras que fazem essas coisas, tem muitos que não querem fazer parte desses grupos, dessas ONGs. Ele quer ter a vida dele, fazer as bobagens dele. Deixa, cada um tem o seu problema. Então nós vamos criar agora um grupo que é o gênero dos que trapaçam nos negócios. Bom, nós vamos fazer agora um grupo do... O que é isso? De onde surgiu uma coisa dessas? Isso vira um gênero? O que é isso? Aí não. Primeiro vem e fala, não é tão grave o que eles estão fazendo. Qual o problema? Ele tem o direito de escolher o que ele quer fazer, o que ele quer ser. Depois vão dizer, você não pode ficar falando que isso é feio. Não fala que isso é feio. Você pode não concordar, mas não fala que é feio. Depois já começa a dizer, é crime falar que o que ele está fazendo está errado. Quer dizer, primeiro, não diga que o que ele faz é crime. E depois criminalizam quem diz o que eles estão fazendo. Ele pode escolher. Aí hoje em dia, então, isso cada vez mais gritante, na mídia e tudo, que cada um tem o direito de escolher aquilo que ele quer ser. Isso chega ao absurdo de hoje em dia já quererem também no esporte. Então, todo mundo concorda que um homem com uma mulher competirem não faz sentido. Mas um cara que se acha uma mulher, ele pode competir com uma mulher. Eu acho que ele ganhou também. E quer dizer, eu acho. Então, agora a gente vive num mundo, a gente já vivia no mundo da imaginação, agora o mundo da imaginação já extrapolou. Se uma pessoa se acha uma coisa, então ele passou a ser aquilo? Eu quero te perguntar uma coisa. Se alguém hoje quer tomar vacina no Brasil de corona, Covid, não tem? Só para idades acima de 80 anos. Então, eu hoje me acho com 90 anos. Eu vou lá na fila, vou tomar, porque eu me acho com 90 anos. Não vai tomar um processo porque ele enganou, ele passou e passou na fila? Não, mas como? Você não pode falar uma coisa dessas. Você tem que deixar eu achar. Eu acho que eu tenho 90 anos. Desde quando eu não posso me achar que eu tenho 90 anos? Você é preconceituoso. Você está dizendo que você é preconceituoso contra idosos. Porque eu me acho um velho. Que história é essa? É óbvio que não. Aí então, se cria grupos e ONGs e que começam cada vez a mais propagandear, espalhar e fazer com que os jovens de hoje assistam todas essas coisas como coisas extremamente normais. Você tem o direito de escolher, você pode, se quiser fazer operação, cirurgia, você pode trocar, você pode fazer o que você quiser, porque afinal de contas, pode fazer. Por que não? Você é protegido, você tem regalias, se quiser usar o banheiro feminino, masculino, o que quiser, tudo está liberado. E onde que ficam os outros? Onde que ficam as pessoas normais? Opa, não pode falar essa palavra. Onde ficam as pessoas normais que querem ter uma vida normal? Se eu vou agora entrar num toalete de um shopping, eu sou obrigado a ver uma aberração lá dentro? Que não deveria estar naquele lado? Sabe, onde é que nós estamos? Cadê a privacidade das pessoas? A dignidade das pessoas? E tudo isso, como a Rachela falou, são grupos pequenininhos. Mas eles transformam tudo, por quê? Porque tem pessoas que têm interesse em transformar isso numa coisa muito grandiosa, para fazer com que mais pessoas passam a aderir a isso, para poder destruir a sociedade que nós vivemos.
Esse que está sendo o perigo. Esse que está sendo o perigo. E a maioria parece que não tem voz. Quando você tem voz, você está achado de preconceituoso.
Exatamente. Preconceituoso, criminoso.
Você não pode abrir a boca e opinar, olha, eu não estou de acordo. Fica na tua, mas eu não estou de acordo. Nem isso você consegue.
Exatamente. Colocar. Isso tudo está ligado com a semana passada. O que criam essas falsidades, e devagarzinho vão fazendo e forçando a barra de uma forma que chega um momento que você não pode mais falar.
Como diz hoje, está cheio de mimimi, né?
Exatamente.
A gente não tinha nada disso.
Nada disso.
A gente era feliz e não sabia.
O pior que eu ouvi, ele está falando no esporte. Escolas?
Escolas?
Escolas estão com polêmica.
Exatamente.
De criar banheiros.
Sim, sim.
Eu estou falando em escola infantil.
Sim. Desde cedo, porque ele tem o direito de ir, achar e coisa. Onde nós estamos vivendo? E de novo, o problema aqui, se o cara quer fazer uma coisa errada, problema dele. É bom? Não é bom, porque isso também traz influências sobre a rua. Mas, todo o tempo que é a vida dele, ainda está melhor a coisa. Agora, a partir do momento que isso vira institucionalizado, legalizado, aquilo que está escrito lá, do dilúvio, a partir do momento que legalizaram certidões de casamento entre homens, veio o dilúvio. Legalizar o casamento. O que quer dizer casamento? Gente, nós não sabemos mais aqui, nem sabemos mais olhar um dicionário. O que significa um casamento?
Eu estava vendo uma reportagem, acho que na Holanda, tem uma turma que está criando crianças. Estão criando crianças sem gênero. Então eles vão decidir depois.
O que
eles vão ser. Não investe nem de menino, nem de menina. Sim. É uma coisa mais ou menos.
É um cúmulo.
E eles vão decidir o que eles vão querer ser quando crescer. Vê se tem absurdo maior que isso.
E depois nós temos mais um tema, que são as mortes, os assassinatos. Começando por aborto. Legalizar aborto de uma forma geral para todo mundo, do jeito que quiser, como quiser, o que quiser. Peraí, onde nós estamos? É tirar uma vida de um bebê? Desde quando isso é permitido? Nunca foi permitido uma coisa dessas? Isso é algo gravíssimo pela Torá. Para toda a humanidade, mesmo para Shema Mitzvot Benor, mesmo para os filhos de Noach, isso também é considerado um crime gravíssimo. Aí hoje em dia também tem aquele outro conceito que é eutanásia pega mal, eutanásia ficou caracterizado como algo que não é bonito, que não está certo. Então vamos mudar o nome e vamos permitir. Então hoje em dia tem muitos lugares na Europa que existe morte assistida. Peraí, quer dizer que agora então pode o crime que todo mundo tem em mente, que é uma das coisas mais graves, tirar a vida de uma pessoa, pode tirar a vida dele. Morte assistida, vamos dar um nome bonito, é chique, o cara assina o documento, pode matar ele. Ou se os filhos assinam o documento. Tem velhinhos lá na Europa que estão fugindo dos países que tem essa lei já aprovada, porque eles têm medo que os filhos, querendo herança, sei lá o quê, vão assinar que pode fazer morte assistida com eles. Onde nós chegamos? E obviamente que não podia deixar de falar sobre roubos de uma forma geral. Roubos onde, por exemplo, o sujeito pode roubar um país inteiro, fazer o maior roubo da história, e depois ele se põe na prisão por um tempo, e depois o próprio sistema de justiça libera ele, depois vai tirando devagarzinho os casos dos processos, lógico que não de uma vez, tem que ser gradativo, então primeiro só não dá pra sim, aí depois assado, cozido, final das contas o cara pode voltar a ser presidente de novo, depois de tudo que o cara fez. E isso com aval da justiça, não qualquer justiça, da Suprema Justiça. E nós podemos ter, hoje em dia, no país que representa a maior democracia do mundo, você pode ter eleições fraudulentas, comprovadamente fraudulentas, fotografado com provas, com testemunhas, com tudo, você pode imaginar, calhamaços de provas, e o Supremo diz, eu não quero julgar isso daí, eu não quero olhar, para mim está tudo bem, porque se eu julgar, acabou o país. E aí você então continua com um presidente que nem foi eleito. Fraude. É esse nível que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro, né? Se começar a falar no começo, Brasil não é Brasil só. Brasil talvez está muito pior, mas o resto do mundo não fica para trás. Não tem um país que se salva, infelizmente.
É, eu sei.
É uma tragédia geral.
Geral.
E nós temos que perceber isso. Nós temos que ficar atentos a isso, principalmente mostrar para as pessoas próximas nossas que muita gente cai nessa muito fácil. Quem lê jornal cai bem fácil nisso daí. Quem assiste televisão cai fácil, ouve rádio cai muito fácil. Porque isso é bombardeado o tempo todo. E os livros que saem hoje em dia são também, na sua maioria, falando sobre esses assuntos em algum ponto. Novela, então, nem se fala. Isso é para pegar o povão lá que vai assistir só novela e colocar todo o lixo possível e imaginável na cabeça deles. E eles nem percebem. E a hora que perceber, já não percebe mais porque já ficou completamente burro. Então nós temos que lembrar de alguns pontos aqui que nós mencionamos hoje. Primeiro, que mesmo o que é feito de forma oculta, a quatro paredes, acaba trazendo depois influências lá fora. Segundo lugar, temos que lembrar que somente um lugar que tem um mínimo de Yirat Elohim, de temor a Deus, vai pescar o espírito das leis de Hashem para pelo menos ter uma justiça digna. Temos que lembrar que existem coisas que são paradigmas. Paradigmas que cada vez mais tem Bilams da vida que vem e estouram esses paradigmas e querem modificar esses paradigmas. São poucos, mas são poucos que conseguem, porque eles trabalham. Tem gente por trás botando dinheiro nisso, e eles conseguem. Depois nós temos que lembrar que quando começam a legalizar as coisas na documentação, começam a se vangloriar das coisas, se orgulhar, músicas, poemas, filmes e assim por diante, isso começa a trazer orgulho para essas coisas erradas. E aí começam a criar as leis, que são leis a favor da corrupção. Corrupção, indiferente agora de qual nível e de qual tipo, todos esses citados e muito mais. E tudo isso é o caminho para destruir a sociedade. Igual aconteceu no dilúvio. Igual aconteceu com Sedom e Amorá. Chega um momento que não tem volta. É terrível isso. E principalmente nós temos que lembrar não só do Ashur que foi embora lá da Torre de Babel para não fazer parte disso, mas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos patriarcas, que deram a sua vida para se afastar de coisas que são abomináveis, erradas e que contrariam a vontade do Criador do Universo. Na semana passada nós falamos sobre as mentiras. As mentiras que eles tornam como se fossem verdades. Eles inflam elas. E uma pessoa que não liga os fatos e não liga as coisas que estão acontecendo uma a uma, que não é algo jogado, e sim uma coisa tem conexão com a outra, não vai conseguir chegar à verdade, não vai conseguir perceber a verdade que tem. Quando você pega todos esses casos, exemplos que nós citamos, não é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, está tudo interligado. E lembrar daquilo que nós falamos semana passada, que existem muitos gentlemen, muita gente que se faz de sofisticado, que eles são todos mentira de início até o fim. Eles são uma falsidade e eles fazem tudo isso somente pensando no próprio bem deles. E nós, graças a Deus, temos sabedoria para usar, para prestar atenção, para olhar e para ver como que a mentira destrói. A mentira, junto com a corrupção, se dão as mãos para destruir a sociedade que nós vivemos. Então vamos ser pessoas inteligentes e vamos...
Críticas,
muito bem. E espalhar e mostrar para as pessoas próximas. As pessoas são nossos amigos. Tem muitos amigos que pensam as coisas muito esquisitas e não percebem que eles estão pensando esquisito. Igual uma vez eu contei, uns anos atrás, numa aula, de uma pessoa, não sei se estava comentando, falei alguma coisa, imagina que o fulano roubou 1.000 reais. Aí a pessoa virou para mim e falou: sério? Que burro! Se ele já estava metendo a mão, já rouba mais. Eu olhei e falei: o quê? Assim que a gente olha para as coisas? Se você já está roubando, então rouba mais, aproveita? Como assim? Já não entendi isso. Assim que a nossa mente pensa agora? Se uma pessoa rouba, você tinha que me dizer que absurdo que ele roubou. Se você falasse que ele roubou 1 real, você deveria me dizer que é um absurdo. Não dizer, já que já está roubando, então já aproveita. Como assim já aproveita? Essa é a mentalidade que, infelizmente, não é algo que é proposital. É a mentalidade de ver tanta sujeira e tanta coisa, e tanta impunidade que tem. A pessoa começa já a pensar diferente, sem perceber. Como é perigoso isso. Por isso que fez bem o Ashur se afastar. Se afasta desses caras. Então, quanto mais a gente pode se afastar dessas coisas e ouvir o lado positivo, e ouvir as coisas certas, ouvir as coisas corretas, ouvir o que é verdade, isso vai influenciar de uma forma muito mais positiva na nossa vida.